Amigo ouvinte, hoje concluímos um ciclo de edições dedicadas ao acordo ortográfico da língua portuguesa neste espaço de todas as quintas-feiras reservado às atividades acadêmicas. Na realidade, não foi a primeira vez que nos ocupamos do assunto, vez que havíamos tratado dele de modo introdutório em 2009, ano em que o novo acordo entrou em vigor. Em 2009, focamos a nossa atenção nas mudanças introduzidas pela nova reforma. Nesta segunda ocasião, nossa atenção se concentrou, por sua vez, não somente nele, mas também no contexto em que o novo acordo se insere, e o fizemos reconstituindo as diversas etapas que o precederam neste longo caminho de unificação da nossa língua, iniciado há um século, em 1910. Ao retomar o assunto, à distância de um ano, buscamos, entre outras coisas, saber como este acordo está sendo aplicado pelos signatários, como está sendo aceito nos países lusófonos. Ressaltamos mais vezes que esse acordo é meramente ortográfico, portanto, restringindo-se à língua escrita, não afetando, consequentemente, nenhum aspecto da língua falada. Destacamos, outro sim, que o novo acordo não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, mas que é um passo em direção à pretendida unificação ortográfica desses países. O acordo atual representa, em parte, a concretização do desejo de especialistas, como o nosso lexicógrafo dicionarista Antônio Weiss, de acabar com a anomalia de o português ser a única língua escrita de duas maneiras. De fato, não existe outra com essa característica. Para citar um exemplo, os países de língua espanhola, que são mais numerosos que os de língua portuguesa, fizeram, há muitos anos, um acordo para a unificação da grafia do espanhol. Do ponto de vista do dicionário, o espanhol é unificado no mundo inteiro. Ao percorrermos essa longa história de altos e baixos, progressos e reveses, no processo de unificação da nossa língua, de modo a que se possa fazer um dicionário válido para os 8 países que têm o português como língua oficial, vimos que existiu muito desacordo. Ao refazer esse caminho, entre outros, ajudou-nos, de modo particular, a obra Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de autoria do frade cearense de Quiterianópolis, Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, tradutor e secretário da Língua Portuguesa na Cúria Geral dos Capuchinhos, em Roma. É com ele que, por ora, concluiremos nossa abordagem a esse tema e o faremos com a seguinte questão. Frei Hermínio, considerando que os diversos acordos celebrados entre os países lusófonos têm como objetivo a unificação da nossa língua e que tal meta ainda não foi alcançada com este novo acordo, isso nos leva a poder afirmar, tranquilamente, que este processo deverá continuar ainda por muito tempo até se alcançar a tão almejada unificação, não é isso?
Imagino que essa é algo que se pode prever. Que, por exemplo, o acordo foi assinado em 12 de outubro de 1990. Nesse dia, eles disseram que em 95 já podia entrar em vigor. Deram ali três anos e pouco, para organizar. Foram necessários 15 anos. Então, realmente, as coisas são mais lentas do que o que a gente imagina que é ou deseja.
Exatamente, Frei. Você coloca no seu livro essa anomalia da nossa língua portuguesa com a dúplice grafia, citando, por exemplo, o árabe, que é falado em 21 países e todos escrevem do mesmo jeito. O próprio inglês, que é uma língua que tem pouquíssimas mudanças, pouquíssimas diferenças entre, exato, entre um país e outro de língua anglófona.
Pois é, realmente essa é uma dificuldade, mas nós caminhamos para uma vantagem e só teremos proveito conseguindo, depois de não sei quantos anos de trabalho, de luta, de esforço, divulgação, essa unificação.
Pois não, Frei. Mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor e, com fé em Deus, mais para frente a gente vai ter a oportunidade de retornar ao assunto, tá bom?
Certo, tudo bem, eu que agradeço. Tchau.
Tchau, obrigado. Amigo ouvinte, desejando a você um bom final de semana que se aproxima, nos despedimos agradecendo pelo carinho da audiência que nos dispensa. A você, como sempre, um forte abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, para mais um Momento Acadêmico.